Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Hoje, sexta-feira, 27, finalmente chegou o dia da abertura oficial da 35ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. Um evento muito esperado, não só para quem gosta de livro, mas para quem vive aqui na cidade, vive ao redor de Caxias do Sul, porque a Feira do Livro é a Feira do Livro, né? Mesmo para quem não tem o hábito da leitura, basta passar pelos estandes, ver os produtos inovadores que a cada feira chegam aqui em Caxias do Sul e desperta, né, aquela vontade de participar dos eventos, das ações, das apresentações, das contações de histórias, de tudo que acontece na Feira do Livro de Caxias do Sul. E hoje, a partir das 6h30 da tarde, abre-se então oficialmente a Feira do Livro em Caxias do Sul. Agora, durante o dia, já algumas bancas já estão prontinhas para receber os seus visitantes. E é com muito orgulho que hoje, neste bate-papo mais light de sexta-feira, a gente conversa sobre os atrativos, as expectativas de venda, o que vai acontecer na 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Conosco, a gerente do Programa de Estímulo da Leitura, da Secretaria Municipal da Cultura, aqui dentro do Departamento do Livro, em Caxias do Sul, Heloísa Bassichetti. É Bassichetti, né, Heloísa?
É.
Tudo bem, Heloísa? Bom dia.
Bom dia a todos.
Conosco também o Arcângelo Zorzi Neto. Quem não conhece muito e não está muito acostumado com esse nome, diz: Arcângelo, já ouvi falar nesse número. Mas, se eu falar do Maneco, pronto, todo mundo conhece. Bom dia, doutor Maneco, tudo bem?
Buongiorno, Rosângela.
Ai, não começa que eu não falo italiano.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio São Francisco. Hoje, realmente, já as bancas serão abertas ao público a partir das 12 horas, do meio-dia.
Já do meio-dia já está aberto, né? Agora, fazendo ali, eu acredito, os últimos detalhes, e a partir do meio-dia já aberto ao público.
Aberto ao público e às 18h30, então, a inauguração oficial.
Certo. Maneco, mais uma Feira do Livro. Você que já passou por várias feiras, hoje está presidente, né, da Associação dos Livreiros de Caxias do Sul. Qual é a tua expectativa, hein? Sei que tu já deste várias entrevistas, mas hoje é o dia e eu acho que temos, apesar de tantos problemas em Caxias do Sul, que não são poucos, eu acho que é uma Feira do Livro que está com um ar de positividade, né? Eu estou enganada.
Não, está corretíssimo, com muita positividade. Nós temos a expectativa de vender muitos livros. Eu acho que os livreiros de Caxias do Sul este ano se aprimoraram mais. Eu acho que o público, o leitor, vai encontrar todos os lançamentos que estão no mercado do livro aqui no Brasil. Vou encontrar todos os assuntos dentro da literatura nacional, da literatura internacional, da poesia, assuntos de autoajuda, de negócios, de filosofia, de psicologia. Em todas as áreas do conhecimento tem livro à disposição na Praça Dante Alighieri, nessa 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que você é aquilo que lê.
É,
então temos que ler muito para sermos alguém na vida.
E você sabe que durante o ano aqui no programa, nessa passagem dessa uma hora, a gente faz muito programa voltado à educação. E não tem um programa que a gente não fale sobre a importância da leitura, desde um gibi, né, uma revista em quadrinhos, até um livro científico, um livro... Aliás, a leitura é o que nos dá prazer. Então, a pessoa gosta, tem pessoas que gostam de ler sobre ciência, tem pessoas que gostam de ler sobre ficção... Eu adoro um bom romance, uma comédia romântica, adoro. Enfim, cada vez mais a gente incentiva. E a gente percebe nas escolas também, Luísa, esse desenvolver do gosto pela leitura, né? Nossa criançada está com uma mentalidade mais aberta para isso.
Eu sou daquele time que acredita mesmo e está sentindo que as crianças e adolescentes, inclusive, que muitas vezes muitas pessoas diziam que o rompimento com a leitura, justamente por os vínculos com a leitura, eram rompidos do quinto, sexto ano em diante, nós estamos percebendo um novo movimento. Uhum. E por isso que a Feira do Livro de Caxias investiu investiu também no setor infanto-juvenil. Nós não chamamos mais o setor infantil.
Não, infanto-juvenil.
Infanto-juvenil.
É, porque temos os adolescentes que estão lendo muito. Uma literatura diferente, inclusive, do que dos clássicos. Além dos clássicos, eles estão lendo outro tipo de literatura que é do público adolescente e estão lendo bastante.
Mas, inclusive, a gente costuma brincar com eles que eles são, os livros são para todas as tribos. E realmente são para todas as tribos. A gente não tem preconceito, não se deve ter preconceito, porque não combina com leitura
a
obrigação, né?
Mas o livro, se não me falha a memória, um dos grandes campeões de venda é um livro infanto-juvenil, né? O de banana lá,
O Diário do Banana.
É um dos, né? Um dos.
Não é um dos carros-chefes de venda, ou seja, não é à toa que ele vende, né?
O que nós percebemos é que existe uma diversidade de gostos. E nós estamos acompanhando, como disse o Maneco, na Feira do Livro, sem preconceitos. Não combina realmente com a literatura, com a cultura, enfim, tu determinar que este é o livro para aquela pessoa, né? Nós não determinamos nada, não combina. Nós oferecemos os pratos com diferentes sabores.
Uhum. Nós temos a experiência da frequência dos clientes em livrarias, por exemplo, na livraria. Eles vêm, eles sabem o que eles querem, eles buscam o seu tipo de literatura. E nós, que nem você falou, não temos que ter preconceito, temos que motivar e incentivar para que eles leiam realmente.
É, e os nossos programas de leitura, que a gente percebe também que estão encontrando ressonância nas comunidades. Porque o que, que a gente percebe? Que a literatura, ela não poderia, né? E não deve ser um privilégio de alguns. Ela deve ser acessada para todas as classes sociais. E a Feira do Livro é um espaço democrático, com diferentes preços, diferentes estilos, para que as pessoas tenham esse acesso que muitas vezes não é facilitado em outros momentos, né, Maneco?
Esse é o tipo de ação, né, Maneco, que a crise fez com que os gestores, os proprietários de livrarias, enfim, os gestores num todo, mas no segmento livro, vocês também tiveram que buscar criatividade para tentar reverter esse quadro de uma economia instável, né?
É, nós temos uma economia instável, mas estamos oportunizando realmente nessa 35ª Feira do Livro o público frequentador de feira, o público que não tem o hábito. A gente está pedindo para que eles criem esse hábito de ir à Praça da Antiguidade, porque quem vai à praça numa Feira do Livro, além daqueles que costumam frequentar as livrarias, vai aquele público que não tem o hábito de frequentar livrarias. E ele vai estar em contato com os livros na praça. E estando em contato com os livros, eu duvido que alguém este ano chegue na praça, na 35ª Feira do Livro, e não saia de lá com livros. Porque tem livros de qualidade, livros com preços de R$5, de R$10, de R$15, desde R$19, tem livros de R$80 e poucos, de R$90 e poucos, que vão ser vendidos a R$19,90.
E é importante destacar, Maneco, que o Departamento do Livro e da Leitura teve muita vontade de também tornar essa feira um espaço agradável. E ao longo desses anos, que são 35 anos, todos os trabalhos que têm sido feitos foi para evolução, é óbvio, né? Então, esse ano a gente pensou o seguinte: as crianças chegavam e não tinham ido para o espaço infanto-juvenil e não tinham um lugar onde lanchar. Então, a gente criou esse espaço esse ano. Tem um espaço para lancha, para as crianças, para os pequeninhos. Uhum. E temos a Casa 35, gente, que vai ser uma surpresa, está sendo uma surpresa para nós também, porque é um espaço, ficou grande, a gente esperava que ficasse menor, mas ficou grande, ficou bonito. E aqui é um espaço que a gente considera também um espaço democrático, e várias instituições, várias ONGs, instituições que estão, digamos assim, num outro espaço que muitas vezes a gente não conseguia trazer para a feira, e que vão oferecer oficinas, e que tem um mini auditório também. E no segundo andar da biblioteca a gente criou também um mini auditório. Então a feira, ela está ligada também com o seu entorno, e está bonita a feira. Tá bonita a feira.
Eu ia te perguntar justamente isso, Luísa, quais os diferenciais para essa edição? Essa casa 35,
exato,
que você falou.
Esse espaço para as crianças, inclusive, tem um fraldário, né, pertinho ali. E a gente estava bem preocupado de ter mais um espaço dentro da Casa da Cultura, porque a gente ocupa o Teatro Municipal, a Galeria de Arte, e tínhamos o segundo andar, mas muito tímido. E esse ano a gente ampliou. Colocamos, então, para 50 cadeiras, tem um mini auditório, que também vai servir como ponto de encontro com os grandes escritores, que a gente, todos os nossos escritores são grandes. Isso a gente está repetindo muitas vezes,
Maneco,
todos.
Como é que está sendo a tua experiência? Já passaste pela presidência da ALCA alguma vez, né?
Não.
Sempre... Só mesmo pela associação?
A livraria sempre esteve na presidência da ALCA através do Cristiano, porque eu tinha muitas atividades e não queria assumir mais um compromisso. E aí o Cristiano Bartz, que era
o presidente.
O nosso até presidente, então. Até então, aí ele assumiu um outro cargo fora das livrarias e aí...
Aí sobrou para ti.
Sobrou para mim.
Ai, que bom, né, Maria?
É uma experiência. Fora, está sendo como?
Eu tenho o orgulho de dizer que eu participo desde a primeira feira do livro que foi realizada aqui em Caxias do Sul, em 1975, se não me falha a memória, com duas barraquinhas. Olha. Na Rua Sinimbu, na frente da Catedral Diocesana. Uma barraca da Livraria Sulina, que o meu irmão era gerente da Sulina na época aqui em Caxias, juntamente com o Martins Livreiros de Porto Alegre. Duas
Essa
barraquinhas...
Essa época não era na praça, era na rua mesmo?
Na rua mesmo, na Sinimbu, na calçada,
no estacionamento, né?
Onde, na frente da catedral.
Uhum.
E a partir daí foram feitas mais, depois de 75, mais três ou quatro feiras, e depois ficou um período sem ter feiras do livro. E aí se criou a Lei Municipal de Caxias do Sul, instituindo a Feira do Livro anualmente, todos os anos. E a partir dessa lei municipal, todos os anos foi criada a Feira do Livro e estamos na 35ª edição da Feira do Livro.
É uma temporada, né? Heloísa, tu é funcionária pública.
Exato.
Tu é concursada.
Exato.
Ou seja, o prefeito, qualquer que seja ele, tu já tens uma experiência também já de quanto tempo de Feira de Livro?
2001 foi a minha primeira feira.
2001 até agora também já é um tempo satisfatório. Entre esse tempo que vocês estão percebendo, essas modificações, a Feira do Livro chegou a ser um seriado em Caxias do Sul. É na praça, não é na praça, o povo acha uma coisa, a ALCA acha outra, os livreiros acham outra, a prefeitura acha outra. Ou seja, teve épocas aqui que a Feira do Livro era o assunto predominante na cidade. Qual foi o aprendizado que a gente trouxe para esta 35ª edição, na tua visão, Heloísa?
Eu acho que a praça realmente é um local, não tem discussão, é o coração da cidade. Né? As praças, enfim, né? Mas a Praça Dante tem uma tradição, até o próprio nome Dante, né?
Uhum.
O Dante está, inclusive, nas lombadas dos livros que estão reproduzidos na Casa 35, que a gente fez uma reprodução em adesivagem, para contemplar os 35 anos de história. São 35 cartazes, exceto um ano, né, Maneco, que não foi realizada a feira. Mas o que a gente aprende realmente é de que nós estamos juntos nessa luta, nós e livreiros, nós que estamos na administração, que trabalhamos com os projetos de leitura com continuidade, com permanência. Esse caráter de permanência dos projetos estão refletindo na leitura, no índice de leitura. Nós não temos ainda uma pesquisa como existe a pesquisa nacional. Mas o que nós percebemos, os retornos que nós temos das escolas, é de que as feiras de livro têm contribuído, sim, para a formação de leitores. Porque a Feira do Livro não é somente um local de vendas, né, Maneco? É um local de culminância de todas as atividades que a gente realiza ao longo do ano. Nós iniciamos em fevereiro os nossos projetos com uma espécie de colônia de feiras de livros e vamos até depois da feira, com as nossas atividades. Então, logo que termina a feira, a gente já começa outra.
Uhum.
Então, esse ciclo que a gente não parou e que a gente está percebendo é que não pode haver interrupção.
E lugar de Feira do Livro tem que ser na praça principal de cada cidade. Não adianta inventar histórias.
Uhum.
São 35 edições, uma que não aconteceu na praça e que foi, digamos assim...
Serviu como aprendizado também, para ver os prós e contras também, né?
Exatamente. Então, eu acho que o lugar da Feira do Livro tem que ser na Praça Dante Alighieri, sempre.
E a gente sabe que
tradição,
que a funcionalidade da praça é complicado. Não é fácil de montar aquela feira, gente.
Ah, não é fácil.
Realmente, a gente mobiliza aspectos que as pessoas não imaginam o que tem que ser feito para construir essa estrutura da Praça Dante. A gente sabe que a feira que aconteceu aqui, né, em São Pelegrino, ela tinha uma disposição das barracas que facilitava o acesso do público, o estacionamento que todo mundo reclama, mas por que que a gente não pode alimentar a não utilização dos carros no centro da cidade? Porque muita gente ainda continua dizendo, mas não tem estacionamento. Gente, vamos caminhar, o livro combina, vamos passear.
Tem ônibus, podemos caminhar, tem ônibus, tem garagem que dá para estacionar o carro, botar na garagem. Tem tantas opções,
O Caxiense tem uma coisa assim, né?
Eu acho que
caminhar mais.
Essa é uma desculpa, digamos assim.
Não, eu acho que com o tempo, realmente, a Feira do Livro foi tomando formato moderno, um formato prático, né? Uhum. Eu ainda, para mim, a única coisa que ainda me incomoda na Feira do Livro, na praça, até porque é uma calçada que provavelmente, eu espero que não seja tocada, né, porque faz parte da nossa história, as pedras que fazem o conjunto da calçada na praça, é o desnível da calçada, e que infelizmente é uma época que geralmente chove, né, e aí torna-se aquelas poças d'água que tu não consegue andar. Na minha pouca experiência de Feira de Livro, o que poderia ser fazer um tablado de madeira que cobrisse toda a praça. Também não sei se é caro, se é barato, se pode, se não pode. Mas, para mim, é o único inconveniente que eu vejo.
E sendo mais do setor infantil juvenil, as pessoas vão encontrar isso, né, no setor infantil juvenil, justamente porque as crianças sentavam e tinha esse problema. E foi, assim, resolvido com... Agora nós temos, então, um tabladinho onde eles vão fazer o lanche e o tablado para assistir às atividades que vão acontecer no palco infantil juvenil. Então, a gente pensou nisso esse ano para facilitar, para que as crianças não tivessem contato com a água na hora que elas sentam ali. Sempre tinha um problema com as cadeiras molhadas.
Que eu vi, nossa, olha que pena, né? Porque
toda a praça é quase que inviável. Eu vou te dizer que é meio difícil. Mas, assim, a parte desse problema já foi solucionado este ano, né? Com essa ação, né?
Muito bom,
com essa prática.
Boa notícia.
E mesmo que o tempo não colabore, nós temos que informar o público que a praça está toda coberta, a feira está toda coberta, não tem problema nenhum de visitar a feira, de buscar seus livros na feira, porque está tudo coberto, está tranquilo. É só quem vai a pé, só levar o guarda-chuvinha, chega lá na feira, fecha o guarda-chuva e visita a feira.
Inclusive, na Doutora Montauri, nós temos uma cobertura para que as crianças atravessem, para que possam ir.
O ano passado já tinha também, né?
Sim, já.
É uma praticidade,
nossa,
super boa também, até porque há uma ligação com a Casa da Cultura e a praça nos dias de feira. Então, maravilha esta tendência, por isso que eu digo, tem que se acompanhar, né? Tem-se condições de fazer, hoje em dia, na primeira-feira, Mané, com essas estruturas que hoje existem, nem existia, né?
Não tinha, tinha apenas as
era aquela loura de caminhão.
Aquelas duas barraquinhas e deu, não tinha proteção, não tinha cobertura, não tinha absolutamente nada. Agora, nas últimas edições, já são algumas edições, umas desde a 20ª edição, não sei exatamente, não lembro, está sempre coberto. Sempre. Realmente tem uma infraestrutura espetacular, que nem em Porto Alegre não tem uma infraestrutura de Feira do Livro como nós temos aqui em Caxias. Então, e a nossa feira, é bom lembrar, é a segunda melhor e maior feira do estado do Rio Grande do Sul. Só perdemos por Porto Alegre. A nossa feira realmente é uma feira de altíssimo nível e que temos, assim, um público bastante grande que frequenta a feira, não só o público caxiense, mas o público da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul.
Estávamos comentando ali, né, antes, né, do programa, que nós, assim, eu mesmo, Maneco também, muitas pessoas de Flores da Cunha, de São Marcos, de Bento, os nossos vizinhos de Bento Farroupilha, a gente vai lá na feira, a gente vai na pré-feira. Então, o que a gente vê é um movimento regional, né, Maneco? A Feira do Livro é regional.
Não é uma feira só de Caxias do Sul, é uma feira para toda a região nordeste do
estado.
Aliás,
tem coisas em Caxias, Flores da Cunha, Bento, que já começam a ter o nome regional, né? Porque congrega essas cidades.
Sem dúvida nenhuma.
Hoje em dia, principalmente o turismo, não tem como a gente falar de um turismo somente de uma cidade aqui da Serra, porque há esse interesse, ainda não está tão forte, mas um dia chegamos lá, né? Heloísa, nós teríamos aí oficinas, workshops, contação de leitura, apresentação no palco. Teremos um palco esse ano também?
Dois palcos. Palco principal, o adulto, que a gente, o geral, né? Sim. E o palco infanto-juvenil.
Que é esse para as atividades. E,
inclusive para os adolescentes também. Uhum. E esse palco vão acontecer contações de histórias simultâneas, muitas vezes, e também no Teatro Municipal. Nós temos um dia especial, que vai ser o dia da maratona de contação de histórias, que são 12 horas ininterruptas de contação de histórias, com contadores de histórias de Caxias, do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, que vão estar aí contando histórias sem parar, que é um momento muito legal, um movimento super interessante, e que Caxias já está com a sua 11ª edição de maratona. Nós temos uma tradição, e eu estava comentando com o pessoal que eu viajo um pouco nas feiras, o Maneco também, a gente conhece as feiras do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. E o que as pessoas dizem de Caxias é o seguinte: não vejo a hora que vocês me convidem para ir para Caxias participar da feira de vocês, porque todo mundo fala bem da feira de vocês. E não é porque eu trabalho aqui, eu escuto, e realmente é verdade, Maneco. Eu acho que tu também já ouviu isso.
Eu acho que isso é a melhor resposta para o trabalho dos livreiros, porque, né, não querendo desmerecer o trabalho da organização, mas a gente vê um esforço que o público que vende o livro vai atrás, que é sempre levar o melhor para o seu público.
Olha, a Feira de Porto Alegre, o termômetro da Feira de Porto Alegre é a Feira de Caxias do Sul. Isso eu tenho participado muitos anos na Feira de Porto Alegre também.
Logo depois que termina daqui, inicia de lá.
Isso, a Feira de Porto Alegre... Se a Feira de Caxias tem sucesso, a Feira de Porto Alegre também tem sucesso. Impressionante. Eles têm esse termômetro, digamos assim, eles se baseiam exatamente a Feira de... Como é que
vai ser a Feira de Caxias? Mas isso é em função do público, que é um público específico, em função de vendas, em função de aceitação. Por que vocês acham que nós somos o termômetro deles?
Porque a Câmara Rio-Grandense do Livro tem esse termômetro, porque nós temos uma feira que é a segunda maior do estado e que é frequentada não só pelo público de Caxias, mas pela região. A Feira de Porto Alegre é a maior feira do Rio Grande do Sul, é o público da Grande Porto Alegre, mas é o público do estado do Rio Grande do Sul também que vai visitar essa Feira de Porto Alegre. Então, é esse termômetro. Se a nossa feira tem sucesso, vende bem, Porto Alegre vende bem. Se a Feira de Caxias vai mais ou menos, Porto Alegre vai mais ou menos.
É impressionante.
A própria Câmara Rio Grandense do Livro tem esse termômetro, se baseia nesses dados para o sucesso ou não da Feira de Porto Alegre.
Que coisa. Heloísa, o que não pode faltar numa Feira do Livro, hein?
Leitores, claro, e livros. Lógico que nós, então, o nosso interesse, a nossa intenção, quando a gente elaborou a programação, é a programação o máximo literária possível. Claro que nós temos atrações em todos os segmentos, né, da arte, mas sempre com uma ponte, com um vínculo com a leitura. Uhum. Livro combina com música, mas, né, uma música que tem a poesia da canção. Nós temos que, quando um teatro, ele está, por exemplo, o Alice, que é um teatro que está vinculado à literatura, nós buscamos uma programação que se aproxime sempre da literatura. Então, na minha opinião, o que não pode faltar, além dos livros e dos leitores, é uma programação com esse caráter literário.
Linkada, né?
Linkada. Isso a gente, é difícil de elaborar, mas a gente tem muita gente boa em Caxias, muitos artistas, muitos escritores que vão participar dessa feira, e a gente está muito feliz com isso, porque nós valorizamos os escritores de fora, mas a gente nunca deve esquecer da prata da casa.
Ô, prata da casa, tu não vai fazer jus à tua veia artística na Feira do Livro, não?
Não.
Não vai nos presentear com alguma coisa do teatro, da tua veia criativa?
Não, hoje eu vou ter uma fala na praça e vou tentar contar uma historinha da Bibi Tondela.
Dá um spoiler aí.
Tá preparando.
A Bibi, eu tenho uma netinha chamada Bibi. E ela tem 4 aninhos. E ela adora livros, ela tem paixão pelos livros. Ela não mora em Caxias, ela vem para Caxias e ela diz: Noninho, tu não vai me levar na livraria? Digo, não, eu vou te levar na livraria para quê? Ela disse, eu preciso comprar livros para mim. Com todos os livros, quatro aninhos. Com todos os livros que o nono te leva quando vai para tua casa, quando tu vem para cá, o nono sempre te dá livro de presente. Mas eu preciso escolher dois diferentes. Aí, um dia ela chegou e disse assim, nono. Ela disse assim, eu não queria ser gente assim, sabe? Eu queria ser como livro. Aí, como assim tu queria ser um livro? Não, né? Pois é, ela disse, sabe por quê, nono? Porque o livro... Ela disse, as pessoas morrem. O livro não morre nunca.
Ai, que lindo isso. A criança é poeta por natureza.
Ela é poetas, muito crianças. Esperta, ela é muito inteligente. E ela adora livros. E a gente tem que ler as histórias para ela, porque ainda ela não sabe ler. Uhum. E depois ela decora. E aí ela conta a história.
Aí entra a questão da família, né?
O decorar é maravilhoso, porque ela já vê os personagens no livro, ela já sabe, né? Então, isso já estimula a criança. E eu vejo uma outra coisa na contação de história que desperta muito, é para a terceira idade. Como o idoso gosta de participar dessas rodas.
Inclusive o repertório, é importante destacar, eu sou uma escritora que conta histórias também, né? E a gente percebe que a terceira idade, ou enfim, eles não gostam muito de histórias ditas para muitos, digamos assim, muito sérias, muito intensas, eles gostam de diversão, eles gostam de leveza.
Relaxar, né?
Então, a gente busca sempre um repertório muito próximo do repertório da criança pequena. A gente tem tido muitas respostas nesse sentido, principalmente quando a gente traz as músicas do folclore, aproxima e traz esse grupo para dentro da história, através das canções que eles cantavam lá na infância. E nessa emoção e nessa relação de olhares que a gente estabelece, a gente começa a contar as histórias e funciona muito bem, muito bem.
E como a gente viaja, né, lendo, como a gente viaja imaginando, inclusive nosso canal aberto, a Rede Globo, está com um trabalho incentivando a volta, não a volta, porque não morreu, mas enfim, o mote da livraria, né? Eu lembro que a Globo fez alguns trabalhos específicos onde puxava a livraria. Eu lembro de um personagem do Tony Ramos que tinha uma livraria no bairro mais caro do Brasil, chamado Ipanema, no Rio de Janeiro. Agora, o Antônio Fagundes... fazendo, desenvolvendo...
Maravilhosa aquelas cenas,
né? Um grande editor, e que ele briga muito, Maneco, porque ele não quer esta leitura comercial, ele quer manter a leitura dos clássicos,
dos grandes escritores.
Mas aí também há uma controvérsia, porque a editora não se mantém hoje.
Não se mantém, tem que evoluir, tem que...
Evoluir.
E esperamos que...
Que dilema para uma pessoa que lida... que lidou, no caso do papel dele, o personagem, lidou a vida inteira com os grandes clássicos, tem que estar publicando livros.
Uma biografia daquela, né, de uma atriz.
Que dilema para uma pessoa assim.
É dilema também para o livreiro que está no ramo do livro há 50 anos. Imagina. E que tinha uma perspectiva sempre de que nós, brasileiros, chegássemos um dia a ser um povo mais leitor, mais evoluído nessa questão, e nós percebemos que a cada ano que passa, nós brasileiros lemos cada vez menos.
Menos.
E está se criando uma nova geração de leitores, os pais, os avós estão incentivando, principalmente os avós, estão incentivando as crianças a terem o manuseio, a terem o gosto pelo livro. Eu vejo, e é uma experiência pessoal também com a minha netinha, que ela adora livros, mas nós temos que incentivar, nós temos que levar as crianças a frequentar uma livraria. Nós temos que ter esse hábito de frequentar uma livraria. Não precisamos ser que nem os europeus. Os europeus entram numa livraria, saem de lá com 4 ou 5 livros. Mas pelo menos um livro, né? Pelo menos um livro.
Eu acho que aí é que entra o papel da Feira do Livro.
Sem dúvida.
Porque se eles não acessam, não têm condições de... Muitas vezes eles têm timidez. Eles não conseguem entrar na livraria.
E ver também, né, Luísa, que não é só o tablet que a criança põe o dedinho lá... eu não tenho nada contra, acho que a criança tem que ser apresentada, mas não deixar o livro de lado.
É, porque essas linguagens...
Hoje que só funciona com o dedinho, né? No tablet, além de, enfim. É didático, aprende também, mas não dá para deixar o livrinho de lado. A gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo comercial, a gente vai tomar uma aguinha básica. Hoje estamos aqui com a Heloísa Bassichetti, ela que é gerente do programa de estímulo à leitura da Secretaria da Cultura, através do Departamento do Livro e da Leitura, e também com o Manéculo, atual presidente da Associação dos Livreiros de Caxias do Sul. Lembrando que o patrono da Feira do Livro deste ano é o nosso querido parceiro aqui, professor, escritor, poeta Délcio Agliardi, e também amiga do livro, a prof, escritora Bernadette Zardo. Ela foi convidada para participar hoje, mas... como eu estou vendo aqui, ela não conseguiu chegar a tempo, mas fica aqui o nosso agradecimento. Ela agradeceu imensamente, já mencionando a participação de vocês dois também aqui, que ela adoraria, mas acho que ela não conseguiu sair do seu compromisso para chegar aqui a tempo de batermos este papo. Fica o nosso agradecimento, vamos nos falar muito nesses 17 dias de feira a partir de hoje. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Temática, o que acontece é assunto.
Estamos de volta, 18 para o meio-dia, 17 graus a temperatura. Hoje, às 18h30 da tarde, abre-se oficialmente a Feira do Livro, mas daqui exatamente 20 minutinhos, as bancas já estão abrindo para a população na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, mais uma edição, a 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Conosco o Maneco e a Heloísa, hoje falando das atrações e também dessa perspectiva ou expectativa positiva na venda, né, dos livros, que é um dos grandes objetivos. O Maneco lembrou bem aqui, se a Feira do Livro vende bem, qualquer Feira do Livro do Estado vende bem, né, Maneco?
Sem dúvida nenhuma, e nós temos que lembrar o público ouvinte de que tem os descontos da Feira do Livro de 15% a 20%.
Então, geralmente, quando a gente participa de eventos assim, o que nos vem à cabeça, moramos num país capitalista, porque tudo é dinheiro, né? Não tem como fugir disso, é praxe, então, né? As feiras do livro te darem mais abertura ou mais facilidades para comprar um livro?
Sem dúvida nenhuma. O livro vai para a praça por quê? Para que o público leitor tenha benefícios com isso. Para que aquele público leitor que não tem o hábito de frequentar as livrarias tem acesso ao livro, e tendo acesso ao livro é com preço especial, ou seja, nas livrarias tu não compra livro com 20% de desconto, com 15% de desconto. Na Praça Dante Alighieri, na Feira do Livro, aquele livro que tem, porque quem define o preço de capa do livro são os editores, são as editoras, não, são as livrarias. E esse público, aquele consumidor de livro, vai na praça e consegue comprar aquele livro que custa R$50, ele compra por R$40, de 15% a 20%, ou um pouquinho mais, entendeu? Então, ele tem esse benefício, esse desconto especial, e fora isso, com todas as promoções que os livreiros estão colocando o seu acervo de livraria à venda em promoções de 5, 10, 15 reais, que eu acho isso fantástico, porque ninguém vai poder dizer, ah, não, os livros são muito caros, eu não comprei livro porque o livro custa muito, porque ele vai ter, para todos os gostos, livro de R$5, de R$10, de R$15, então isso significa que todo mundo vai ter acesso ao livro, independente de valores.
Maravilha. Abertura hoje com a banda mais bonita da cidade. A gente toca direto aqui uma das músicas de sucesso, né, desse grupo. Temos a abertura com a banda mais bonita e o encerramento com Rafa Guber de Tita Saquete. Nesses 17 dias, Heloísa, claro que vocês prepararam com muito carinho todas, mas tem algum dia específico que tu possa dizer, olha, não, gente, esse dia todo, é imperdível.
É, para nós, os
eu
dias...
Isso, mas eu
todos os dias são imperdíveis.
Um dia sim.
Ah, claro, eu sempre coloco como...
Hoje é imperdível, por exemplo, porque o Maneco vai fazer discurso.
E que nós,
né,
temos, exatamente. Não, e nós temos também, além da banda, nós temos uma exposição maravilhosa que está sendo aberta na Galeria de Arte hoje também.
Viu?
Né? E nós temos também as atrações que a gente vai já anunciar para ao longo desses 17 dias. Ao longo desses 17 dias. Mas, assim, obviamente, nós temos, como disse o Maneco, o nosso interesse enquanto departamento é formar leitores críticos, leitores com autonomia, para que eles escolham os seus interesses, que eles tenham a liberdade de escolha. Uhum. Então, quando a gente montou a programação, a gente foi de encontro àquilo que nós acreditamos. Então, tem realmente atrações maravilhosas para crianças, para os adolescentes e para os adultos. Inclusive, RPG nós temos também. Ai, então, nós vamos ter várias oficinas também. Oficinas de latas poéticas, hip-hop, além da questão da literatura. Mas o hip-hop também tem a poesia, né? Uhum. Do hip-hop. Com e nós certeza. Temos...
O funk também tem poesia. Às vezes a gente rotula coisa que a gente nem conhece, né?
É só tu... direcionar esse olhar claro. Para o lado...
E o livro que proporciona tudo isso, né? Esses vieses que saem de um artigo chamado livro proporcionam a gente a amadurecer, a crescer, a conhecer, né? Tu pode não ter faculdade, Maneco, mas se tu lê, tu chega até a fazer mestrado, né? Porque a leitura te ensina.
Um aspecto muito importante que vale destacar aqui é a importância e o papel do mediador de leitura. Os professores. Uhum. Os professores e os agentes de cultura. Por quê? Porque se essas pessoas nos auxiliam, né, a formar esses leitores, eles vão vir para a praça naturalmente. Sim, ou vão entrar na livraria naturalmente. Então... Todos esses processos que a gente tem lutado, desde o ano 2001 que estou na Secretaria de Cultura, sou professora, 20 anos de escola, nosso interesse é justamente esse, é de que os leitores tenham essa intimidade, essa relação de afeto com a leitura, para que elas busquem a leitura como algo que as complemente, né, prazerosa.
Interessantíssimo. Vamos falar um pouquinho, eles não estão presentes, mas eu queria enaltecer a importância disso. Eu não sei se toda feira, para vocês que são expertos em feira de livro, toda feira tem o seu patrono, certo? E toda feira tem a sua amiga ou amigo do livro, ou isso é uma peculiaridade de Caxias do Sul?
Com outros títulos, talvez, com padrinho. Homenagem, padrinho, enfim, mas as feiras sempre elas procuram contemplar justamente aqueles que têm... O Maneco já foi amigo do livro, uhum. Né?
Então, continua sendo amigo até hoje, né, Maneco?
Continua há 50 anos sendo amigo do livro. e é uma droga mesmo o livro. Se tem droga...
É uma droga saudável, né?
Que realmente precisa, tu né? Não consegue te desfazer e largar, é o livro. Porque depois que a gente começa a entrar no mundo dos livros, a gente não consegue mais sair dele, porque a gente quer sempre descobrir coisas novas, a gente quer novos conhecimentos, a gente tem novos escritores com novas teorias. Enfim, a gente está sempre buscando... Essa leitura e esse conhecimento.
Esses personagens incentivam de formas diferentes a empatia do público com a Feira do Livro. O patrono e o amigo ou amiga do livro, eles incentivam, ou porque a pessoa te conhece muito, já é teu fã, e aí já vai ver a Feira do Livro com outros olhos, ou porque o patrono é uma pessoa... que lembra alguma fase da tua vida, tu já vai ver a feira com outros olhos. Patrono e amiga do livro são dois incentivadores também às pessoas...
Essenciais, essenciais. E a gente tem tido umas grandes, né, exemplos de pessoas que vêm para a feira, não só para passear, digamos assim, eles vêm realmente estão trabalhando com a gente, desde a pré-feira. Delcio e a dona Bernadette estão trabalhando com a gente desde... Do comecinho, desde que foram anunciados.
Estar presente na feira.
Direto, com certeza, né?
Todo o período
na
feira.
É muito legal esse trabalho que eles estão fazendo, né? Eles estão divulgando a feira, em nível regional, inclusive, porque o Delcio leciona em outros locais. Então, está sendo muito interessante o processo que a gente tem recebido, inclusive de ligações, assim, tipo, o Delcio falou pra gente que vai ter uma atividade na Feira do Livro no ProLer. Quando é que vai ser? Então, nós estamos tendo ainda muitas respostas nesse sentido. Como é importante a presença dessas pessoas e como eles têm nos dado alento nos momentos que a gente está com dificuldades, que a gente está um pouco chateado, que a gente está cansado, chega lá um ou outro, diz, a gente veio dar um abraço em vocês, a equipe aqui, a equipe isso. Como é bom,
isso faz parte, né?
Como é importante isso, como é importante a equipe sentir que eles fazem parte dessa equipe também. Isso é muito legal.
Ô, Luísa, a nossa programação já está disponível para a população?
Sim, já está disponível, inclusive também disponível no aspecto físico e também no site www.feiradolivrocaxias, que vocês vão poder acessar, inclusive, com os personagens. Né?
Ah, nós temos
você é o que você lê. Uhum. Eu trouxe até para ti um aqui.
Bom, claro.
Então, os personagens são interessantíssimos, porque a gente realmente, quantos de nós nos identificamos com um personagem num livro que a gente leu? Uhum. Que personagem você seria? Que livro você seria? De que livro? Então, isso é interessante também, essa brincadeira que o pessoal da UX, do design da UX, está fazendo com os personagens, que fizeram com um primoroso trabalho deles. Elogiar esse pessoal maravilhoso, da alunos da professora Aline Fagundes, né, que fizeram um trabalho lindo na campanha, né, na produção de todo esse material, essa criação toda.
E que eu estou vendo agora, que o Maneco me passou aqui, e contempla esta era que eu espero que continue, mas para melhor, né, não estacionada do jeito que a gente está, esta era da miscigenação, da congregação de povos, porque aqui a gente vê personagens de todas as raças, credos e cores, enfim. E é isso que a gente precisa dar seguimento, né, Maneco? Você que viaja bastante através, não só viajar na leitura, mas em feiras diferentes, cada vez mais a gente tem que se despir, literalmente, deste preconceito
atrapalha,
né, as pessoas.
Sem dúvida nenhuma. Acho que o preconceito, ele prejudica não só o ser humano, mas a sociedade e o mundo em que a gente vive. Então, acho que essa questão de preconceito tem... Eu acho que não devia nem existir, porque todos nós somos seres humanos.
Se quem inventou isso daí, a gente dá uma surra, né?
Todos nós somos seres humanos. Eu frequento feiras... feiras de livros internacionais.
Uhum.
E eu acho essa questão de preconceito não devia existir nunca. Todos nós somos seres humanos, não interessa se somos brancos, vermelhos, pretos, amarelos, todos nós somos gente, todos nós somos seres humanos, independentemente de conhecimento, independente de ter, enfim, todos nós somos seres humanos que precisamos nos respeitar um com o outro e respeitar o seu conhecimento, independente se é leitor ou não é leitor. A gente é aquilo que lê, mas se nós não lemos nada, também somos gente, também somos seres humanos, claro, que têm conhecimentos, que têm conhecimento, que têm cultura. Os nossos avós, por exemplo, quase não tinham acesso ao livro, eles não liam, mas eles tinham muita sabedoria.
Então, a famosa leitura do mundo.
Uhum.
Todo ser humano, ele tem a sua sapiência, ele tem a sua sabedoria. Então, todos nós temos que nos respeitar como seres humanos. E muitas vezes, e hoje eu percebo bastante, que o ser humano não se faz uma autoanálise, ele nunca se pergunta qual é o seu papel nesse mundo em que ele vive. Eu acho que isso prejudica um pouco a nossa
papel,
forma de
ainda de entra o papel da arte, né? Que a literatura é uma arte também.
É uma arte.
Aí entra o papel da arte para que o ser humano se torne mais humano, e que ele tenha esse senso crítico, que ele interfira na sociedade e na sua comunidade. Nós precisamos entender o quanto é importante a arte na nossa vida, na vida das pessoas. A arte transforma.
Desde que a gente nasce até antes de morrer. Ô Maneco, deixa eu te aproveitar e te perguntar sobre, você falando agora sobre estas técnicas todas, enfim, a gente sabe que não existe uma receita pronta, né? Até alguns autores dizem que a felicidade não existe. A felicidade é um momento e que a gente vai vivendo, enfim. Mas os livros de autoajuda, eles ainda estão, eles estão se repaginando, eles estão tendo uma nova configuração, ou os livros continuam aquelas, digamos, com aquela receita, porque todo mundo às vezes desdenha, né? Ah, livro de autoajuda não vai te ajudar. Eu acho que alguma coisa sempre ajuda, né?
Ajuda muito.
Muito, né?
Muito,
não existe uma receita pronta, mas né,
tem,
vai te dar um
tem
parâmetro.
Novas teorias de autoajuda, tem inclusive teorias fundamentadas dentro do conhecimento científico, que tem escritores que conseguem transformar o conhecimento puramente científico em um conhecimento mais popular, que a pessoa
prazeroso de tu ler, né?
Que a pessoa que não tem esse conhecimento, que ela possa ter acesso a esse conhecimento. Então, além dos grandes clássicos da autoajuda que continua vendendo, a Lei do Triunfo.
Paulo Coelho ainda continua vendendo bem? Mais ou menos.
Não, Paulo Coelho, digamos assim, não está dentro da... Mas aqueles clássicos do Napoleon Hill, aqueles clássicos do Carnegie, do Dale Carnegie, etc., continua vendendo. E os escritores que esses PhD... que só escreviam livros científicos, hoje eles estão preocupados em fazer essa mescla para que aquele público que não tem acesso ao conhecimento, que não tem uma formação, digamos assim, universitária, que não tem uma formação profissional dentro de determinada área, ele possa ter acesso, possa ler e possa entender todo esse processo.
Então, eu sou da linha também de que todo livro, de algum modo, ele é um livro de autoajuda.
Mas sem dúvida nenhuma.
Todo livro.
Porque
é aquela coisa, tu termina um livro, tu modificou, nem que seja meio milímetro o teu pensamento, né?
Sempre você vai ler duas páginas, sempre tira uma frase que vai te fazer bem, que vai te ajudar, que vai fazer você ser um pouco mais feliz. A felicidade existe? Existe, sim. Só que nós, seres humanos, temos que buscar essa forma de felicidade. Então, dentro das linhas dos livros, sempre encontramos muito, muito, muito ajuda, muita ajuda nas linhas que estão escritas pelos escritores. Então, basta nós, leitores, sabermos saborear e buscar esse conhecimento. Tem muita gente que lê e não entende o que lê. Mas temos que buscar aqueles livros que têm uma literatura acessível. Então, para começar,
A gente entraria também na questão do silêncio, né? Que é uma coisa. Seria muito. Nós teríamos que conversar muito sobre isso. Mas as pessoas não se silenciam. Elas têm dificuldade de encontrar o seu silêncio. E a leitura combina com isso, né? Ela exige, de algum modo, que tu pare, respira, sente, abre o livro. É todo um movimento diferente daquilo que essa agitação toda tem. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas fogem disso, porque tu tem que te descobrir.
O ritual da leitura, às vezes, é deixado de lado.
Exato.
Né?
Eu, por exemplo, eu tenho que ter uma caneta, porque eu sublinho o que me interessa, eu faço minhas anotações do lado, dou minhas opiniões sobre... Porque eu não concordo com tudo que está escrito, lógico. E aí eu também... E aí a minha esposa, por exemplo, me emprestou um livro, um exemplo. Emprestou um livro para um colega dela, que ele queria ler, e eu tinha lido o livro, Aí ele pegou o livro e começou a ler.
Riscado disse, todo já, né?
Ele, todo riscado, todo anotado. Ele disse assim, eu só li as anotações do Maneco aqui, nem li mais todo o conteúdo do livro. Porque ele está todo ele é observado, anotado e tal, etc. Então, cada um, claro, tem um jeito de ler, né? Esse é o meu modo de... E não importa se é um livro científico, se é um livro de filosofia, se é um livro de política, se é um livro de história. Mesmo sendo um livro de literatura, um romance, sempre, sempre tem o que nos agrada e o que nós temos que destacar para aproveitarmos em nossas vidas.
Com certeza. Heloísa, hoje às 8h30, então, será dada a largada oficial.
Hoje?
Próximos...
Hoje às
18h30.
18h30. 18h30.
É, e já ao meio-dia já teremos, né, o movimento
o
todo ali, né?
O tempo está colaborando.
Maravilha.
Hoje, né, tá maravilha. E... Eu acho até que teremos uma feira atípica, porque pelo que eu estou vendo das previsões, será uma primavera um pouco mais seca esse ano.
Se Deus ajudar e colaborar, vamos ter uma feira assim com bem pouquinha chuva.
Ai, que coisa boa, né? E hoje, assim, a largada com música e poesia, porque, na verdade, a escolha, a opção por essa banda foi justamente pensando na característica que eles têm de ter poesia nas letras das canções. Uhum. Então, não foi à toa, né?
Não foi.
Com a Tita e o Rafa também,
uhum,
né? Eles são pessoas que se preocupam com o seu repertório, né? A qualidade do seu repertório e combinam com a Feira do Livro. Então, abrindo com música, porque a poesia da canção é importante, a exposição, que é a questão visual,
uhum,
então as leituras do mundo, as leituras da palavra, da imagem, da música, e depois com tudo, nas bancas comprando livros, né, fazendo as suas leituras, participando das
rodadas de conversa com
de conversa
autores,
com os autores.
Muitas, né?
muitas. E interessante porque nós teremos muitos estilos, né? Muitos estilos.
E muitos autógrafos também nessa...
Mais de 80,
quinta feira do livro vai ter...
A sessão de autógrafos, sessão... acho que é outro, uma outra peculiaridade da feira do livro que atrai bastante gente também.
Sem dúvida nenhuma. Vai ter muitos autores lançando suas obras, autografando suas obras, aqueles que não lançaram aqui, os autores de Caxias, os autores da região, os autores do Rio Grande do Sul e autores nacionais também estarão lançando e autografando suas obras na
Nós teremos dois internacionais também.
Olha aí, tem dois internacionais.
Eles procuraram um italiano e um boliviano.
Tá vendo?
Maravilha.
A feira está tomando nível internacional.
Coisa boa, né?
Daqui a pouquinho, já pensou? Feira do Livro Internacional de Caxias do Sul?
Nossa. Olha, isso. Eu participei em várias feiras internacionais. Se um dia vamos chegar lá, não sei, mas vamos botar fé.
O quesito para se tornar internacional não é só a participação de autores, né, vindos de fora. Deve ter um quesito específico para uma feira se tornar internacional.
É, na verdade tem todo um aspecto, né, Maneco, a questão das editoras, das grandes editoras, porque eles são os grandes patrocinadores das feiras internacionais. Tu vai para uma Flip, tu vais entender o que é o processo, realmente é grande, não é pouca coisa, né, Maneco, que precisa, porque
não
eles
é.
Têm que entrar com os grandes grupos editoriais, inclusive, que tem todo um respaldo na Europa e todo mundo, enfim, né? Então, eles patrocinam a vinda, eles bancam a vinda dos grandes nomes. E realmente, eles têm esse interesse de manter isso, porque é o carro, é a porta de entrada, entende? Para toda a comercialização dos seus livros no Brasil, inclusive, né?
Olha, eu participei de feiras internacionais na Argentina, na França, na Itália, no México.
Na Alemanha também.
Na Alemanha, na feira de Frankfurt. E não adianta, se não tem os grandes editores envolvidos,
não tem como
fazer uma feira internacional.
Sem dúvida. 17 graus a temperatura, meio-dia, 2 minutos. Você é o que você lê. Esse é o tema da 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, abrindo oficialmente hoje às 18h30, com o show da banda mais bonita da cidade, com o discurso do Maneco, que ele já deu uma palhinha aqui do que ele vai falar. Tu vai chorar, Maneco?
Não, vocês sabem que ultimamente, depois que eu comecei a ficar mais velho, fiquei mais emotivo.
Mas é normal, viu?
E a gente se emociona mais facilmente.
Você pode ir lá fazer selfie com o Maneco, pedir autógrafo, falar, ele vai estar lá, vai atender todo mundo. Pode ir lá que ele atende. De 27 de setembro a 13 de outubro, na Praça Central Dante Alighieri, com acesso direto também à Casa da Cultura, você não pode perder esta oportunidade de participar de mais esta feira. Aliás, o livro com a programação, a última página tem todo o mapa aqui específico do que vai acontecer, das bancas, enfim, são quantas bancas mesmo?
38
bancas que você vai se fartar de todos os temas, todos os preços, todos os tamanhos, tudo que você preferir. Para a gente encerrar, Maneco, dá uma dica de leitura para os nossos ouvintes hoje.
Barbaridade, tem
só uma, tá? Não te empolga. Só um livro aqui. Um livro que eu li ultimamente, eu quero que as pessoas leiam. Vai lá.
Bah, é um livro de gastronomia. É um livro, a história da comida a nível mundial. É delícia. É um livro que todos nós achamos que os franceses são os grandes
experts
da culinária.
E o livro te diz que não é?
Não.
Quem
Foi criado tudo na Itália. As primeiras receitas registradas no mundo...
Na Itália.
Foi na verdade, foram com os papas.
Ah,
foram e foram os primeiros registros gastronômicos. E não foram os franceses. Então, é toda uma história...
Que desmistifica um pouquinho, né?
Que desmistifica um pouco a gastronomia mundial. A história da comida a nível mundial.
Muito bem. Heloísa, vou pedir uma dica tua também.
A Ilha Sob o Mar, de Isabel Allende. E que nós, inclusive, temos uma personagem, que é a Zarité, que está nos Bottoms.
Oh, que maravilha.
Maravilhoso livro, vale a pena.
Gente, muito obrigada pela participação. Hoje tivemos aqui a Heloísa e o Maneco, dando a largada oficial da Feira do Livro hoje. Teremos uma Feira do Livro atípica, escreva o que eu estou falando. Se eu não me engano, a Kátia Valente disse que teríamos aí, desde o início da primavera, que foi na terça ou quarta, o início da 20, primavera?
É, terça-feira.
Não, segunda-feira. Segunda-feira,
é que para uns,
madrugada
de
segunda,
alguns,
né?
É.
Teremos 7 dias de tempo firme e seco, estamos dentro desses 7 dias, e aí os próximos 8 seriam de tempo instável, mas eu acho que teremos uma feira típica no que diz respeito ao tempo e às temperaturas, tá bom? Meio-dia e 5 minutos, vem chegando aí o No Ponto, atualizando as notícias da manhã desta sexta-feira, dia de Feira do Livro, em Caxias do Sul. Parabéns e também boa sorte nesses dias de feira ao patrono da Feira do Livro, o escritor Délcio Agliardi, e também a amiga do livro, a Bernadette Zardo. Parabéns a toda a equipe lá, que eu sei que vocês estão trabalhando bastante. Maneco,
nosso agradecimento, né, por esse espaço. Muito obrigada.
Chega agora, está a presidente da ALC. Então, nossa, agora é compromisso em cima de compromisso, né, Maneco?
É, fazer o quê?
Temos que bom, né?
Temos
que temos saúde para fazer.
Temos que fazer a melhor feira do livro que
é
Caxias já teve.
Vamos lá, Maneco, vamos
muito
lá.
Muito obrigada mais
muito
uma
obrigada
vez.
Obrigada a vocês também.
Bom dia, vem chegando No Ponto. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Bom dia a todo mundo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.